Bicharada está solta. Uma coisa é certa, a UFES, além de uma instituição de ensino, é praticamente uma reserva ecológica. Próxima ao mangue, com uma vegetação diversa, não é preciso andar muito para encontrar alguns membros da fauna brasileira. Aqui tem de tudo: lagartos, cobras, tartarugas, gambás, saguis e aves de várias espécies. Bom, todo mundo sabe quem são os favoritos dessa diversidade toda, é claro.
Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito.
Os primatas estão espalhados por quase todas as árvores do campus e sempre aparecem quando encontram um bom coração que seja disposto a dividir uma fruta, um pão de queijo ou um biscoitinho. Mas atenção, alimentar esses animais pode ter consequências ruins para ambas as partes. Tá certo que esbarrar com um bichinho fofo não é pra qualquer um. Tem gente que não se segura e sai logo fazendo carinho no bichano. Eu também me encaixo nesse perfil. Já tive até um gambá de estimação. Mas da última vez que tentei abraçar um sagui, ganhei de brinde mais de 15 vacinas. O motivo foi uma mordida. Apesar da aparência inofensiva, qualquer espécie de macaco é um potencial transmissor de raiva. O responsável pelo núcleo de fauna do Ibama e analista ambiental, Gustavo Castro Ataíde, alerta que é preciso ter cuidado com animais silvestres.
Quando se trata de animais silvestres, a primeira coisa que vem à cabeça da população em geral é que esses animais, eles deveriam estar numa mata isolada de tudo, né? Sem interferência do homem, sem construções. Só que isso não é a grande realidade, né? A realidade é que as cidades, elas vão aumentando, né? E desde sempre que esses animais, eles estão no nosso meio, inclusive no meio urbano. E alguns animais são muito adaptáveis a essa condição. Então, assim, apesar dos animais estarem no meio urbano, isso não é uma situação irregular, vamos dizer assim. Não é uma situação para ser estranha. Ela é estranha aos nossos olhos porque a gente não enxerga normalmente os animais. Porque eles já têm a tendência, né, de não interagir muito com o ser humano. Mas tem algumas espécies que já foram acostumadas, né, com a presença do ser humano e até gostam da presença porque os seres humanos são fonte de alimento para eles, né? A gente sempre recomenda o mínimo de interação possível. É legal você avistar, você observar os animais, né, analisar, observar comportamento, tipo de canto, se for uma ave, o comportamento de primatas, por exemplo. Mas a gente sempre orienta não interagir diretamente com animais, porque a gente sabe que pode haver condições como essa que você relatou, né, os animais acabarem mordendo ou arranhando a pessoa, e aí pode gerar um problema de saúde, né, ou mesmo para os animais. Né, que mesmo o sagui, ano passado mesmo, a gente teve um problema sério na região de Vitória e no Morro do Moreno, e também em Vila Velha, por conta disso, de pessoas que têm o costume de ofertar alimentos, né, para os saguis, e os saguis, eles são extremamente susceptíveis à contaminação por herpes vírus. O herpes vírus mesmo é o mesmo nosso que dá aquelas lesões, né, normalmente na região da boca, dos lábios. Ele, quando ataca os primatas, os saguis principalmente, eles geram uma lesão nervosa nos animais, no cérebro, e isso é quase sempre fatal para os animais. Então, essa recomendação é sempre a interação mínima possível. Evitar alimentar sempre. Tem muita gente que gosta de ter pássaros ao redor da casa, né? Sem ser engaiolados em cativeiro, claro. Mas que tem alguns, atrair os animais. Então, assim, você coloca uma oferta de alimento que eles não têm em geral, né? Você com certeza vai atrair os animais que você quer. Vai atrair um canário, um animal, um passarinho que você quer atrair, para ele vai ficar próximo. Só que em compensação, vão atrair outros animais também que talvez você ache que vai ser indesejável.
I'm still in love with you. And wherever you are,
what?
Je t'aime. Je t'aime. Sweet, sweet, fantadialo.
O que dizer então dos quero-queros? As aves mais temidas da universidade. Eles estão em todos os lugares, sempre gritando e correndo atrás de alguém. A razão desse comportamento é que o quero-quero tem o hábito de colocar seus ovos no chão, bem nos lugares de passagem, ou em áreas escondidas pelo gramado. Ou seja, é difícil até cortar a grama, e esses abusados ainda insistem em cuidar dos ovos no meio do asfalto quente. E ai de quem passar por perto. Como conviver com um pássaro tão curioso e genioso, Gustavo?
Não só com os quero-queros, né? Os quero-queros é porque realmente eles são bem comuns em qualquer área, né? Áreas abertas, assim, eles normalmente são onde eles colocam os ovos, são em áreas mais abertas. Mas outros aves, por exemplo, gaviões, falcões também, na época de reprodução, se eles estão com ninho, eles também têm esse comportamento, né? Na verdade, é um comportamento de defesa, né? Tem os ninhos, eles acham que está sendo invadidos, né, que são agressores, então eles vão começar a tentar defender o território. Olha, assim, quanto ao que fazer, né, realmente, no caso do quero-quero, que é um animal que, de campo, de áreas abertas, que tem muitos aí no campo, essa área tem, é muito comum na área da UFS aí, não tem muito o que fazer, não. É assim, se realmente tiver um caso que estiver realmente incomodando as pessoas, né, e falar, olha, esse bicho aqui tá numa situação que não tem como passar nesse local porque o bicho está vindo em cima. Então, assim, isso realmente a gente pode ver, vocês podem ver a possibilidade de deslocar o ninho, né? Às vezes, principalmente antes do filhote nascer, que fica mais fácil. Mas depois que nasce o filhote, aí não tem o que fazer. É esperar mesmo o filhote crescer, né? Para começar a sair do ninho, que os pais vão parar de ter esse comportamento de defesa.
Hakuna Matata. É lindo dizer.
Hakuna Matata, sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
E o que dizer dos belíssimos lagartos ou cobras? O analista ambiental e responsável pelo núcleo de fauna do Ibama, Gustavo Castro Ataíde, fala como agir.
Bom, é uma região também que ocorrem naturalmente serpentes e lagartos também. Quanto aos lagartos, não tem necessidade nenhuma de fazer manejo, porque é um animal inofensivo, ele não vai causar nenhum dano para as pessoas, tá? Desde que não manipulem o animal, claro, né? A serpente, é claro que é um caso diferente, né? Porque mesmo a maioria das serpentes que ocorrem na região, elas são não peçonhentas, né? No caso, principalmente jiboia, a gente sabe que ocorre muito, tem outros colubrídeos que não são peçonhentos também, mas para uma pessoa reconhecer se é ou não, não é qualquer um que identifica, né, se a serpente é peçonhenta. Então a gente recomenda não se aproximar do animal. Se por acaso o animal estiver numa área de mata, não sei o quê, deixa o animal lá. Não faz sentido você querer manipular o animal. Ele está no ambiente dele, ele não tem interesse de ir numa área onde tem pessoas, né? Porque não é um ambiente seguro para ele. Ele sabe disso. Mas, de vez em quando, acontece de algum desses animais entrar em uma área, pode entrar numa sala, pode entrar num depósito, principalmente se tiver um local que a gente sabe que pode ter depósitos que tem presença de roedores, que é a presa preferida dessas serpentes. Então, nesses casos, sim, devem ser retirados, né, para evitar um acidente com a pessoa. Mesmo que o animal não seja peçonhento, pode acontecer uma mordida, né, e ter um acidente. Então, nesses casos, o Ibama, ele recebe qualquer tipo de animal silvestre. Mas no caso do Ibama, a gente não faz recolhimento de animais, exceto em ocasiões muito excepcionais, tá? Normalmente, quem faz recolhimento e manejo de animais tem sido as prefeituras municipais, né, que estão se estruturando ainda, mas eles já fazem algum tipo desse procedimento. Tá? A polícia ambiental, ela também atua nesse manejo de animal também, dentro do possível, né, do efetivo e das condições do momento. E a gente também, como eu disse, naquelas ocasiões especiais. Quando envolve serpente assim, e a gente consegue saber se é um animal, por exemplo, peçonhento, então aí sim a gente entra. Mas normalmente não são.
Não tenha medo, pare de chorar. chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre.
E se você um dia esbarrar com qualquer animal silvestre, avise a segurança da universidade. Assim ele será retirado do caminho e, em casos de risco, encaminhado às entidades competentes. Tenha sempre em mãos os contatos do IBAMA e da Polícia Ambiental. Anota aí, 389-1172 e 3238-1385. Vou repetir para você anotar, 389-1172 e 3238-1385.
The day we arrive on the planet and blinking step into the...
Ah, toda vez que encontrar qualquer uma dessas figurinhas peludas, com pena ou com corpo de couro no meio urbano, nada de reclamar. Eles estão apenas ocupando o que é deles por direito. E que nós, com a urbanização, tomamos à força.
There's far too much to take in here. What to find than can ever be found. But the sun rolling high in the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the circle of life.
Karen Vieira para o Revista Universitária.